Deputados, vamos continuar a nossa reunião, teve início numa reunião conjunta com a COFAP, portanto vamos continuar a nossa ordem de trabalho, só mudamos de sala. Peço aos grupos parlamentares, apesar do quórum se manter, que liguem alguns colegas porque, para nos sentirmos mais aconchegados, mas não há esse problema. Eu passava imediatamente à ordem de trabalho, para sermos rápidos, que é apreciação e votação da ata 214, relativa à reunião 17 de setembro de 2014. Alguém tem alguma observação, alguma sugestão? Não sendo o caso, quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ata. Apreciação e votação do requerimento do CDS-PP-PST para ouvir a Associação Nacional de Municípios e a APITREL sobre a taxa municipal de direitos de passagens. Qual dos grupos parlamentares pretende fazer a apresentação do requerimento? Sr. Deputado João Viegas.
Muito obrigado. Bom, Srs. Deputados, penso que o requerimento e aquilo que é pretendido aqui com o requerimento, principalmente pelos deputados que têm acompanhado mais esta matéria relacionada com a taxa municipal dos direitos de passagem, se prende com, e isto é um trabalho que tem sido desenvolvido nesta comissão, e que, no nosso entender, e atendendo também que há uns meses atrás ouvimos a ANACOM exatamente sobre esta matéria e que na altura ficou de certa forma pendente eventual audição de mais entidades para podermos tomar iniciativas legislativas a acompanhar ou não as que estão pendentes também na comissão, quer o projeto de lei do Bloco de Esquerda, quer do PCP. E, portanto, este requerimento surge como para encerrar, digamos que, este processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum dos grupos parlamentares se quer pronunciar. Não sendo o caso, iria pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que visa facilitar o intercâmbio transfronteiro de informações relativas às infrações relacionadas com a segurança rodoviária. Obviamente, sendo matéria de segurança rodoviária, é com prazer e amizade que convido o deputado e amigo, o deputado Jorge Fão, a fazer a apresentação do parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e retribuo as amáveis palavras de simpatia e de amizade que me dirige, naturalmente faço também com muito gosto. Trata-se realmente de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre esta matéria, que visa facilitar o intercâmbio transfronteiras de informações sobre infrações rodoviárias. Esta é uma preocupação da Comissão, do Parlamento e do Conselho já com bastante tempo e que visa, obviamente, reduzir o mais possível, isto é um desidrato comum a todos os Estados-membros, reduzir o mais possível a sinistralidade e tornar o ambiente rodoviário no espaço europeu, naturalmente, o menos acidental possível. Portanto, já em 2008, com o objetivo de combater aquilo que se verificava que era um acontecimento, que era a impunidade de infrações cometidas por veículos não registados em determinados Estados-membros, portanto não havia nenhum mecanismo que permitisse combater essa impunidade, portanto as infrações não tinham consequência. Portanto, já dizia eu, em 2008, o Parlamento e o Conselho tiveram a iniciativa de apresentar uma proposta diretiva que foi adotada pela Comissão nessa data. Ela tinha como objetivo, essencialmente, visar as infrações cometidas em Estado-membro terceiro, sobretudo em matérias de excesso de álcool, excesso de velocidade, psicotrópicos, etc., aquilo que são causas, enfim, infelizmente comuns e transversais a todos os Estados-membros de infrações no ambiente rodoviário. Esta diretiva foi suportada legalmente no artigo 87 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, à data. A Comissão adotou-a, mas suscitou dúvidas sobre o enquadramento legal desta mesma diretiva junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia. E, efetivamente, o Tribunal de Justiça da União Europeia veio, agora por acórdão de maio de 2014, considerar que, efetivamente, o enquadramento legal, ou seja, a arquitetura jurídica da diretiva, não estava suficientemente, ou melhor, não estava bem enquadrada no tal artigo 87 do Tratado de Funcionamento. Remetendo exatamente o Tribunal de Justiça, o enquadramento jurídico
ilegal destas matérias para o artigo 91 do mesmo tratado. Isso provocou o quê? A necessidade da construção e da apresentação de uma nova proposta diretiva, que é aquela que temos aqui em apreço. O que se verifica é o seguinte, é que do conteúdo da proposta, no que diz respeito às regras estabelecidas, praticamente não há alteração nenhuma, exceto alguma evolução no que diz respeito às questões tecnológicas da rede de transmissão de dados interestados. Há, sim, efetivamente, uma alteração do enquadramento, ou melhor, e da arquitetura jurídica e legal da própria diretiva. Portanto, não havendo alteração significativa naquilo que era a diretiva de 2008, mantendo-se a necessidade, a oportunidade e a conveniência de que a partilha de informação entre os Estados-membros continue a acontecer como forma de combater exatamente os infratores no ambiente rodoviário. Há uma questão também que penso que é importante chamar a atenção, é que a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados emitiu um parecer favorável em 2008 e, portanto, essa questão não se colocava, ou melhor, não era suscitada a perda de privacidade nem a invasão da informação privada na sequência desta portaria. Em consequência, entende-se que esta proposta de diretiva tem todas as condições para merecer, por parte da Comissão de Economia e Obras Públicas, conclusões de um parecer favorável e considerar-se, portanto, escrutinada. Nas conclusões, digo também, neste ponto 1, que esta iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. E digo porquê? Porque o próprio mecanismo da diretiva prevê que a Comissão tenha em 2016 de fazer uma avaliação e um relatório a todos os Estados-membros da aplicação desta portaria, desta diretiva. E, portanto, isso significa que este controle de acompanhamento será feito a posteriori, exatamente por cada Estado-membro, na sequência do relatório que a Comissão lhe envie, como prevê a própria diretiva. Portanto, Sr. Presidente, achamos que é conveniente, é oportuna e reúne os requisitos necessários para ser considerada esta proposta diretiva como em condições de se merecer a aprovação ou parecer favorável da Comissão de Economia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é normal nesta Comissão, há largo consenso. Julgo que vamos manter essa tónica. Sr. Deputado, Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. É como diz, efetivamente, há um consenso em torno da aprovação. Provavelmente haverá, digo eu, em torno da aprovação do relatório, pelo qual saudamos o Sr. Deputado Jorge Fão e pelo trabalho que apresenta, mas eu não posso deixar de fazer uma observação, que não é dirigida ao Deputado Jorge Fão, mas ao Governo e à Comissão Europeia e à União Europeia, é que nós somos confrontados com este parecer sobre uma proposta de diretiva que nos aparece meia dúzia de meses depois de termos aprovado desta Assembleia a lei que transpõe a diretiva que agora se diz que foi anulada. E, portanto, é interessante notarmos, e de facto o trabalho do deputado Jorge Fão ajuda-nos a compreender realmente que há aqui um percurso, há aqui um trabalho que vem de trás. Mas há aqui um afã de aprovar transposições quando às vezes há aí sim uma necessidade de melhor acompanhamento a propósito daquilo que é a incumbência também desta Assembleia, mas das medidas que depois acabam por ser apresentadas, anunciadas e anuladas rapidamente. Havia uma polémica no final do ano passado com alguns Estados-membros, vem no relatório, e o processo previsível de cancelamento ou anulação da diretiva, mas as coisas estão em vigor, não têm correspondência nos outros Estados-membros da União Europeia, por enquanto, porque nos outros lados não há obrigatoriedade de aplicar normas nenhumas a este nível, mas cá estaremos, a propósito do tempo aproveitado na Assembleia e da legislação que é aprovada e da sua relevância, cá estaremos para uma nova tentativa de aprovação de uma lei para transpor uma diretiva, a ver se desta vez não é anulada. Era uma observação, mas o relatório é bastante claro e ajuda realmente a fazer essa leitura, essa observação e essa reflexão e portanto, é útil o trabalho que o deputado Jorge Fão nos apresenta e por isso também sou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também aos colegas e, de forma muito telegráfica, cumprimentar o deputado Jorge Fão pelo trabalho factual, bastante preciso e completo em relação a esta proposta diretiva, que, como já aqui foi dito, é realmente importante e cria um conjunto de eventuais inovações legislativas que certamente ajudarão aos novos desafios que os novos tempos tenham acrescentado e que levam a que seja necessário esta revisão sobre esta matéria e neste setor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Martago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para cumprimentar o Sr. Deputado Relator Jorge Fão. Nós temos, e isso é conhecido, muitas dúvidas relativamente a esta transposição de diretivas a granel que se faz, porque achamos que elas muito frequentemente passam por cima de critérios básicos de proteção de dados, de proteção de mercado, são excessivamente liberalizadoras e por aí adiante. Ainda assim, obviamente, saudamos o trabalho do deputado relator, que nos ajuda, e já foi dito, a compreender este mecanismo e este processo destas diretivas e também a perceber e a justificar porque é que temos tantas dúvidas nestas transposições em catadupa, quando na verdade, e sendo honestos, nem sempre percebemos muito bem o que é que estamos a transpor para o nosso quadro legislativo, nem temos o tempo nem a capacidade para analisar toda a carga legislativa que nos cai em cima. Mas pronto, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Relator e agradecer pelo trabalho feito que nos ajuda a perceber este processo.
Muito obrigado. Não sei se o deputado pretende dizer...
Sim, Sr. Presidente, é rápido. Não, realmente agradecer as referências que os colegas fizeram a este relatório, mas realmente ele procurou ser o mais factual possível. Mas há aqui esta nota que o deputado Bruno Dias refere, e a Mariana Mortágua também, que esta transposição realmente devia ter acontecido nos termos da própria diretiva adotada em 2011, devia ter acontecido até novembro de 2013, só aconteceu no ano de 2014. Mas também é bom rigor se diga que o acórdão do Tribunal de Justiça é de maio de 2014. E, portanto, nós fizemos a transposição e o acórdão é posterior. Agora, o que se coloca realmente é uma questão que este nosso debate me suscitou, é saber se agora tem de haver uma nova transposição ou uma adaptação da transposição entretanto feita. Porque de uma coisa... Não, mantém-se em vigor, porque o acórdão do Tribunal de Justiça, efetivamente, obriga a um novo enquadramento regulamentar no âmbito do Tratado de Funcionamento, mas mantém em vigor a diretiva até à substituição, que no fundo é o processo que nós estamos a tratar. A questão que se colocará, talvez agora, é saber se depois de adotada a nova diretiva, que tem como prazo de transposição até novembro de 2015... se efetivamente dá a ver de levar aqui a uma nova transposição para o ordenamento jurídico nacional. Eu não sei, mas isso é uma interrogação que fica, mas realmente é interessante que se verifique isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado aos grupos parlamentares e essa extrema atenção ao procedimento de adoções de diretivas. Passava imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado o parecer por unanimidade. Temos agora o ponto 4, que é a apreciação e votação do relatório final da petição 174-12, que me cabe a mim próprio, estando a presidir, se não houver nenhum inconveniente, faça a apresentação do relatório, senão adiamos para a próxima reunião. Mas vejo pelas concordâncias, então, pondo-me na pele do relator, dizer-vos que é uma petição apenas com um subscritor, o Sr. Arnaldo Vítor Castro Beleza Reis, que apresenta uma petição sensata, cujo objetivo é, sentido alterar o prazo de concessão das prestações público-privadas, não é nada qualquer um dos grupos parlamentares não deseja, nem sempre é possível. A redução dos prazos teria também consequências a outro nível e, portanto, é um processo que merece ponderação mais cuidada e bastante pormenorizada. Aliás, quem fez este tipo de parcerias presume que, no intuito, esteve a reduzir ao máximo o prazo de cada uma delas e, portanto, é um processo de negociação. Dizer, no entanto, que todos os grupos parlamentares foram dando e chamando a atenção para a necessidade do acompanhamento, para a necessidade da redução de rendas excessivas, para a redução dos encargos líquidos e dos encargos com as empresas público-privadas. Portanto, isso é mais uma petição que vem nesse sentido. Por ser apenas de um ter apenas um subscritor, ela não merece, ou não se entende que tenha discussão em plenário, merece apenas que dê nota ao subscritor sobre este parecer e dizer que, no entanto, apesar disso, o Orçamento Geral do Estado para 2013 já indicava poupanças de 273 milhões de euros, acrescia ainda, em algumas negociações em curso, dos escudos de Norte, Litoral e do Algarve, que reforçava uma poupança global de mais 300 milhões e, portanto, há um conjunto de processos de renegociação cujo final nós não conhecemos na totalidade, mas pelo menos é inversão da lógica, não querendo utilizar o termo inversão da lógica, vai no sentido daquilo que pretende o dicionário, que é, se não reduzir o tempo, pelo menos reduzir os encargos lidos com as prestígios público-privadas. Esse esforço está a ser feito. É um esforço difícil, porque, respeitando o Estado de Direito, é feito com base não em confronto, mas na base negocial, e, portanto, o que torna também mais difícil a tarefa. E, portanto, sem querer desvalorizar o tema, que já foi discutido amplamente em plenário, em comissão, e presumo que continuaremos a avaliar e a discutir o tema, pedi-vos que aprovassem este parecer e que deixássemos discussões mais profundas para outros momentos em que, obviamente, teremos que discutir quer a dimensão, quer a quantidade, quer o valor, quer as consequências das prestígios público-privadas. Posto isto, vejo a deputada Mariana Mortágua. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimentá-lo pelo parecer que nos... pelo relatório que nos apresenta. Nós, à partida, não teríamos qualquer problema em votar favoravelmente este relatório se não fosse pelo ponto número 2 das conclusões, como entenderá, a incidência objetiva da petição diz respeito à renegociação das parcerias público-privadas, aumentando para o dobro ou para o triplo o prazo destes contratos. Esse não é o caso daquelas, pelo menos, que o Governo diz serem as renegociações que se estão a fazer nestes contratos. Aliás, não parece ser sequer consensual a abrangência ou a profundidade destas renegociações e, portanto, não podemos concordar com este segundo ponto das conclusões, que diz que a incidência objetiva da petição já consta do OE. Bom, não me parece. A petição pede uma investigação sobre quem negociou estes contratos. Bom, uma dessas pessoas é o secretário de Estado dos Transportes. Pede um aumento para o dobro ou para o triplo dos prazos. Há pequenas renegociações ainda por assinar, que constam do orçamento, ainda por provar. E, portanto, não parece que o que está inscrito no Orçamento do Estado cumpra o objetivo da petição. E acho que não deveria constar do relatório, porque se for para constar do relatório, então nós temos uma conclusão bem distinta daquela que aqui está. E nesse sentido, não podemos concordar com este ponto número 2. E é isso que nos leva a votar contrariamente, a não ser que o senhor deputado relator concordem em retirar este ponto, que me parece que não será consensual nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma grupo parlamentar? Sr. Deputado Mourão Dias.
Eu peço desculpa, eu não percebi se a ideia é votar separadamente o ponto 2 ou votar em conjunto, havendo esta discordância fundada na questão essencial que está no ponto 2, que é o âmago político da conclusão. Eu, de facto, tinha aqui a intenção de manifestar-me de forma discordante em relação ao texto do ponto 2. Também parece que a abordagem do cidadão que apresentou esta petição tem que ver com uma abordagem mais específica dos prazos e não tanto daquilo que é focado no ponto 2 das conclusões, e quero dizer, aceitando sem grande controvérsia a ideia de que possamos aprofundar estes debates sobre as PPPs e as opções políticas nesta questão noutra sede e noutro âmbito, e tratando agora a petição pelo processo que ela tem, eu ia dizer para se destrinçar aqui as questões, quer dizer, não estou em desacordo que se faça o arquivamento da petição. Não estou em desacordo, concordo com o que está aqui proposto, com os trâmites e com as diligências habituais nestes processos das petições, mas a leitura política que se traduz no texto do ponto 2 é uma leitura em relação à qual eu discordo e não podia deixar de salientar isso. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em primeiro lugar, dizer que o peticionário levanta uma questão que é relevante, que é a questão da adequação dos prazos dos contratos de concessão àquilo que é a sua vida útil das infraestruturas. E essa é uma das questões, porque muita discussão sobre as parcerias público-privadas estão inquinadas relativamente à forma como são feitas, e aliás, do qual o Sr. Deputado relator é um particular... não é cliente particular que usa, digamos, uma forma de análise inquinada por essa, exatamente por essa discrepância entre aquilo que é a vida útil e o prazo de pagamento. Quando muitas vezes ouvimos dizer, por exemplo, sobre uma concessão, é importante perceber a primeira questão, relativamente às parcerias público-privadas, todos os encargos que estão registados no Orçamento de Estado desde 2005 são encargos que incluem as despesas de conservação e manutenção dos anos futuros, portanto não é dívida, não tem nenhuma, se essas matérias não se verificassem, ou se porventura o Estado anulasse ou pagasse, porque em determinados contratos existem também os mecanismos de pagamento, ou seja, se pagar aquilo que é as matérias comprometidas a uma determinada data, não geram encargos adicionais, ou melhor, geram os encargos que são aqueles que geridos pelo próprio Estado. Portanto, nas parcerias público-privadas estão os encargos de conservação e manutenção, estão os encargos de grandes reparações e estão os juros previstos de financiamentos que só se vão ocorrer no futuro. E, portanto, é uma previsão integral dos encargos, coisa que nas outras matérias do Orçamento de Estado, em nenhuma outra situação, existe. Comparando, por exemplo, dois hospitais, um hospital público, não está registado no orçamento os encargos futuros de conservação, de grandes reparações e os juros que custam o pagamento da infraestrutura. Mas se ela estiver a ser financiada por parcerias público-privadas, estão registados todos esses encargos. Essa é a primeira questão. Segunda, é a desadequação entre a vida útil de uma infraestrutura hospitalar, por exemplo, e a vida ou de uma estrada ou de uma infraestrutura ferroviária e o prazo de concessão. Muitas vezes por racionalidade económica ou financeira e até por a duração dos instrumentos de financiamento não poderem ser muito longos, os prazos de concessão têm sido estabelecidos à volta dos 25 e dos 30 anos. Ora, uma estrada pode durar 70 ou 80 anos, obviamente se for mantida adequadamente e se tiver as reparações adequadas ao longo dessa vida. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que do ponto de vista da lógica económica, e se estivéssemos a falar de uma empresa, o que seria registado em custo em cada ano era 1,70 avos ou 1,80 avos do investimento, que era aquilo que se levaria à amortização em cada um dos anos. Ora, com as parcerias público-privadas estamos a levar 1,30 avos, o que quer dizer que em muitas situações, quando se diz, bom, as receitas só cobrem 50% do custo. Bom, mas se o prazo de vida não é 30 anos, mas é 90 anos, o que é verdade é que as receitas só deviam cobrar cerca de 1/3 do custo, porque depois ainda vai haver as receitas entre os 30 e os 90 anos da estrada e o custo, a amortização do investimento, ou melhor, o pagamento do investimento já foi integralmente feito e registado nas contas do Estado. Portanto, é uma matéria que efetivamente que o peticionário levanta e que infelizmente o parecer não aborda do ponto de vista da tecnicidade dela, que é muito relevante para esta questão e relevante para pôr um pouco de ordem, porque também essa é a nossa função. A nossa função não é ceder ao populismo fácil, é também identificar aquilo que é as matérias corretas. E aquilo que, relativamente às parcerias público-privadas, o que é verdade é que estamos a concentrar num período a integralidade dos pagamentos quando as infraestruturas têm uma vida útil muito superior e, portanto, as gerações futuras, efetivamente, vão herdar um conjunto de infraestruturas que, porventura, até geram receitas e, nessa altura, já não têm nenhum encargo, porque ele foi integralmente integralmente contabilizado nos 30 anos da concessão. E, portanto, esse é um tema que é uma lacuna óbvia do parecer. A segunda matéria, enfim, é obviamente o ponto 2, enfim, não tem qualquer cabimento, até porque ele nem sequer... Ah, melhor, peço desculpa, antes de irmos ao ponto 2, não deixo de referenciar, isso está aqui na petição, que o Governo foi convidado a dizer algo sobre isto e não disse, e perante insistências voltou a não dizer, o que demonstra, aliás, também bem, enfim, das matérias do Governo relativamente a esta questão. Ponto 2 da petição. Enfim, ele é francamente fora de sentido, nomeadamente quando se refere a um conjunto de questões que não estão, como todos sabemos, concretizadas, e até poupanças de parecer público-privadas que aqui não estão. Porque refere-se às poupanças das Estradas de Portugal. As poupanças das Estradas de Portugal é por diminuição do investimento, não foi por diminuição nas parcerias público-privadas. E, portanto, estar a tentar misturar para poder dizer, bom, afinal sempre houve uma poupança, se existiu poupança nas Estradas de Portugal, foi porque o investimento que era suposto ser feito não foi executado. E, portanto, é uma mistificação estar aqui a dizer que essas poupanças nas Estradas de Portugal se devem, ou quem quer que seja, enfim, não se atrevem a dizer que é das parcerias público-privadas. Agora, não faz esse sentido, porque se não se atreve a dizer que é das parcerias público-privadas, não faz sentido aqui estar a dizer que as poupanças das estradas de Portugal. Porque isso, o que sabemos, é que das poupanças das parcerias público-privadas, elas não se verificaram, ou quando se verificaram, foi também por ausência de realização do investimento que era devido. Aliás, esta é uma matéria que nós vamos debruçar muito certamente, quando exatamente existir aquilo que no ponto 2 diz que existe, mas não existe. Porque para haver negociação é preciso alterar os contratos de concessão, nomeadamente esses das escutas, que são peças legislativas e que têm que ir a Conselho de Ministros. Ora, que eu saiba, até este momento ainda não foi agendada uma única alteração dos contratos em Conselho de Ministros, o que, portanto, evidencia, e, portanto, nunca foram ainda remetidos sequer a Tribunal de Contas, etc, etc. Tudo o resto não passa de uma mera ação de propaganda, sem poder ser exercer o contraditório, porque essa ação de propaganda é feita sem a publicitação do que quer que seja relativamente à renegociação. O que nós sabemos é que sim, foram um conjunto de investimentos que deixaram de ser feitos. Sabemos que sim, supõe-se que no futuro um conjunto de conservação e operação de estradas vão deixar de ser feitos pela entidade que estava contratada e passará a ser o Estado, mas não se sabe qual os montantes daquilo que deixou de ser feito, qual os montantes que estavam previstos nos casos base da operação que deixam de ser realizados, quanto é que isso, quanto é que, porque as notícias que têm é que o valor que lá está registado é consideravelmente superior ao valor que o Estado aceitou retirar, o que quer dizer que, sem irem concretizar aquelas atividades, o Estado vai pagar, e, portanto, isso é obviamente um benefício das concessionárias. Portanto, mas chamar para aqui estas situações é obviamente um exercício que levaria a que estivéssemos aqui toda a tarde, porque não há qualquer fundamentação, não há qualquer documento que possa evidenciar o que quer que seja sobre
isso. Mesmo é uma discussão impossível, Sr. Deputado. Peço
não,
que termine.
Não. O Sr. Deputado Relator é que, ao colocar essa matéria aqui no relato, nas conclusões, se ainda fosse na opinião do relator, agora colocar nas conclusões esta temática, obviamente coloca o parecer e o relatório, que podia ficar limpo, com um conjunto de problemas para o qual não há solução, porque o que aqui está não se traduz naquilo que é a realidade. A realidade de uma alteração contratual deste tipo necessita de um novo contrato, coisa que até este momento nenhum de nós conhece e nenhum de nós tem o mínimo para poder avaliar. Portanto, pôr aqui o que é que quer que seja sobre isso, e nomeadamente aventar números de poupanças que não têm a ver com as parcerias, mas são das Estradas de Portugal, é uma lógica de mistificação que não honra o deputado relator e não honra esta comissão.
Sr. Deputado Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o deputado relator pelo trabalho efetuado. Em segundo lugar, também destacar o facto de, sendo uma matéria tão vasta, ter havido a preocupação de, forma o mais correta possível, interpretar aquilo que foi, por um lado, a petição. Por outra, a reflexão que acrescentou, em que, em alguma medida, vinha de encontro a muitas das discussões que já foram tidas em sede parlamentar, e ainda assim ter a presença de espírito e a opção pedagógica de fazer alguma informação factual em relação a algumas das diligências que têm sido tomadas sobre estas matérias. E é óbvio que há visões diferentes, isso tem sido óbvio também ao longo dos diferentes fóruns que nesta Assembleia têm sido protagonizados para se dirimir aquilo que foram as opções ao longo do tempo em relação às parcerias público-privadas. E ainda há pouco se falava na questão do esforço financeiro que elas acarretam. Isso tem a ver com a vida da concessão ou a vida útil das infraestruturas, ou a questão dos custos de manutenção associados, quando muitos deles estavam programados e estimados em relação a um tráfego que na realidade não se veio a verificar e, portanto, também os custos associados à manutenção teriam que ser revistos e as necessidades de manutenção se calhar também teriam que ser reponderadas. Mas ainda assim, e grosso modo, para não me alongar, aquilo que resulta claro é que nesta matéria e nesta petição também se demonstra o interesse que os cidadãos, a opinião pública, trazem a esta Casa como reflexão de algo que, do ponto de vista factual também e orçamental, tem peso no Orçamento de Estado e logo tem peso sob a forma de impostos que são necessários cobrar para dar resposta a um conjunto de compromissos que o Estado assumiu ao longo de anos e, infelizmente, vamos continuar a assumi-los ao longo de muitos mais anos daqui para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Presumindo eu que o deputado João Viegas não me quer criticar no relatório, vou apenas tecer alguns comentários. Começando pelo Sr. deputado Bruno Dias e percebendo, e o Sr. deputado Mariana Mortágua percebendo a observação, eu dou de barato que eu retiraria o primeiro parágrafo do ponto 2, porque objetivamente ele diz que a incidência objetiva da petição consta já do orçamento e aceito a crítica que não é exatamente assim. Portanto, o ponto 2 pode começar apenas em 2013, a comissão pode começar só aí. Dizer que eu registro e concordo e gostava de fazer essa referência, que não a fiz por esquecimento, é inaceitável, insisti, e o Governo sobre esta matéria devia responder, portanto é preciso acabar com este hábito, sempre que o Governo é solicitado a dar explicações, não as dá, não é a primeira vez, não é a segunda, é desejável fazermos essa nota, quer seja de partidos da maioria ou da oposição, para que o Governo perceba que também lhe cabe o respeito por esta Comissão e pelo Parlamento, e já agora, em última rácio, pelo próprio cidadão que faz esta petição. E depois dizer que eu poderia, de facto, ter optado por uma explicação objetiva ao cidadão de algo que o Sr. deputado Paulo Campos diz, e é verdade que há uma diferença entre a vida útil e o prazo de pagamento, e dar-lhe esta explicação. Não sei a idade do cidadão, se tiver 60, 70 anos, não valia de nada a explicação, porque ele vai pagar até o fim da vida dele, ainda sobra para os netos, mas depois para os bisnetos e, porventura, para trinetos, aí a realidade, ele continua a ter a infraestrutura, mas já não paga. E, portanto, não quis dar essa explicação, porque essa sim seria talvez excessiva, talvez até com alguma sobranceria, e deduzi que o cidadão, ao ter feito uma petição que eu apelidei de sensata, porque acho que a questão é pertinente, e o Sr. deputado, na vasta explicação, deu razões de sobra para que ela seja pertinente, e eu disse que já discutimos aqui, porventura, continuamos a discutir, e até sei que o Sr. deputado não o disse, mas teria desejado e teria querido fazer parcerias público-privadas mais curtas, com pagamentos, porventura, mais leves. Não ponho em causa isso. Não foi possível. A discussão e a minha observação não vão tanto nesse sentido, vão no sentido de outras questões. Depois de pedir imensa desculpa aos colegas e amigos, que o ponto 2, eu limitei-me a transcrever aquilo que está no Orçamento de Estado, e, portanto, se sou eu que fico mal na fotografia, fico o Orçamento Geral do Estado, e limitei-me a transcrever aquilo que está na página 11 da UTAP, Unidade Técnica de Acompanhamento dos Projetos, que diz, em termos absolutos, deve deslocar-se a redução de 165 milhões de euros das parcerias rodoviárias. Não diz, diz parcerias rodoviárias. Mas também podemos ir ao ponto 321 do setor rodoviário, da mesma OTAP, que diz, em cargos líquidos no quatrimestre, ascenderam a uma redução de 67%. E, portanto, e posso citar, e foi tudo com base na OTAP, estou a citar documentos da Unidade Técnica de Acompanhamento dos Projetos, a quem o Partido Socialista, numa iniciativa meritória, até quis reforçar poderes de fiscalização da Associação. Portanto, eu não inventei nada. Eu aceito a crítica, não deveríamos ter dito nada ao peticionário, mas dar uma explicação baseada nos documentos da Assembleia da República, Orçamento Geral do Estado, das previsões. Se chegar a... Eu não estou a dizer que o orçamento vai ser cumprido, que o Governo já fez, e se fez de forma clara, com os instrumentos corretos. Aí o Sr. Deputado terá da minha parte concordância total. Até ver, aguardemos, mas eu não digo nada disso. O que diz o relatório é apenas factos. O orçamento diz, prevê esta poupança, tem isto inscrito e outro escrevo. Era desnecessário, era até a inutilidade superviente da LIDE. Se o cidadão for consultar o orçamento, lê o mesmo que eu pus aqui. Se eu, em vez de escrever, pedir para anexar os relatórios da UTAP, o peticionário lerá exatamente a mesma coisa que está no ponto 2. Não acrescento nada, faço minhas as palavras da UTAP. E, portanto, não assumo nem que está correto, nem que está errado, nem que vai ser assim, nem deixa de ser assim. Eu que está cá. E essa explicação, acho que fica bem da parte da Assembleia, poupar o trabalho ao cidadão dessa pesquisa em primeiro lugar, dizer, olha, não respondemos diretamente ao objeto, e aí a Sra. Deputada Mariana Matar tem razão da sua pergunta, que é que nós queremos reduzir prazos, mas em compensação há um conjunto de iniciativas, de propostas, de intenções, de vontade, de concretizações, porque algumas poupanças já foram efetivas, que estão nos documentos oficiais, que felizmente nos prestigiam porque os utilizei com gosto, nem sei quem são os senhores da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos, mas nem fiz essa avaliação, limitei-me a consultá-los e a transpor aqui na tentativa de deixar o cidadão um pouco mais esclarecido. Se isso incomoda os senhores deputados, eu vou lamentar e vou dizer que aceito retirar o primeiro parágrafo do ponto 2 e submeter à votação o ponto 2, apenas sem concluir-se ainda que a incidência do objeto da petição consta já de um centro total. Passa a constar apenas, ponto 2, em 2013, a Comissão de Negociações, com os vídeos por aí fora, e os dados que aí estão, são todos dados, como vos expliquei, posso anexar cópias, retirados de documentos oficiais da Assembleia da República, não são da minha autoria, e, portanto, posso, no limite, resumir o ponto 2, favor, consultar relatório do tal, orçamento geral do tal, mas acho que isso seria talvez pouco respeitador da petição, do instrumento da petição e do próprio peticionário. Srs. Deputados, não sei se mais alguém quer. Sr. Deputado Paulo Campos, peço apenas brevidade, todos nós temos que fazer. Senhor, eu tenho uma intervenção.
É porque o Sr. Deputado acabou de ler um excerto da UTAP que não condiz com o que aqui está, quando diz que, em resultado das renunciações, houve uma poupança de 160 milhões. E o Sr. Deputado escreve que houve uma poupança de 273 milhões. E, portanto, é exatamente isso a mistificação que eu tentei há pouco explicar. E, portanto, o senhor deputado relator, bem agora, ao ler aquilo que está na UTAP, bem evidenciou a contradição entre aquilo que escreveu e aquilo que a própria UTAP diz que são as poupanças nas parcerias público-privadas. Ó, Sr. Deputado Rodolfo, não ponha sarda em fato, porque eu só estou... Não são divergências, é aquilo que a UTAP... A UTAP, efetivamente, registou, embora não tenha demonstrado como, nem em concessão, etc, etc, mas isso é uma matéria que veremos mais à frente, mas registou, efetivamente, poupanças de 160 milhões e não de 273, como o Sr. Deputado aqui coloca. E, portanto, no mínimo, essa correção, já que o Sr. Deputado quer ser factual relativamente aos relatórios da UTAP. E segunda questão, também lhe dizer, peço desculpa, mas a interpretação que fez relativamente ao peticionário, relativamente ao prazo, é exatamente a inversa. O peticionário não pede para que seja mais rápido e que o prazo seja mais curto. O peticionário pede exatamente o contrário, que é aumentar o prazo. É exatamente para adequar. É por isso que o senhor deputado relator, quer na sua intervenção inicial, quer agora, falou no encurtamento do prazo. Não é esse o objetivo da petição, é exatamente o inverso. É aumentar o prazo para adequar aquilo que efetivamente é o mais justo. Porque, se, de outra forma, o que acontece, e ao contrário daquilo que o senhor deputado também... Não, exatamente, é exatamente isso. É, portanto, adequar os pagamentos à vida útil. Aliás, se nós percebermos isto, enfim, aliás, esta petição é exatamente ao contrário daquilo que tem sido muita argumentação que o senhor deputado tem usado, que é, nesta coisa de pagarmos em 30 anos, estamos a deixar para as gerações futuras. Não, estamos a ser mais justos, porque em vez de pagar num ano, paga-se em 30, porque são as gerações futuras também vão utilizar da infraestrutura. Mas ainda seríamos mais justos se as infraestruturas fossem pagas ao longo do seu período de vida útil, porque aí é que sim, cada um estaria a pagar a parte da sua utilização e os encargos seriam diminuídos. Agora, é verdade que isso tem uma complexidade técnica que está associada aos instrumentos financeiros e à duração dos instrumentos financeiros. Mas isso é que devia, do ponto de vista, ser explicado às pessoas, para que a pedagogia também servisse, porque é muito fácil, é muito populista, enfim, dizer um conjunto de questões. Mas a verdade, do ponto de vista técnico, é que era importante que fosse transmitida nesta petição, e foi por isso que eu fiz esse alerta relativamente a essa matéria. Agora, pelo menos os 273 passar para 160, que foi o valor que leu da UTAP, já seria uma boa contribuição para que este ponto 2 melhorasse. Evidenciando que era uma citação da UTAP, claro.
Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Senhor Presidente e Senhor Deputado Relator, a minha proposta é a seguinte e foi mencionada pelo Senhor Deputado há pouco. Eu acho que se nós queremos, parece-me bem a intenção de dar informação objetiva ao peticionário, porque ele mostrou um interesse sincero nesta matéria, e eu acho que cabe à Assembleia da República dar-lhe uma resposta objetiva e muni-lo de informação clara. Não me parece que isso possa ser feito através de um excerto, porque, como bem sabemos, dos excertos cada um retira o que quer, descontextualiza. Se, em vez de ter um excerto, neste ponto o Sr. Deputado puder remeter para um conjunto de documentos em anexo, nomeadamente este relatório da unidade que acompanha, dizer à Assembleia da República, toma nota do interesse, é só uma sugestão, obviamente o Sr. Deputado verá se interessa ou não, e envie em anexo este documento, ou mais um documento, que considera relevante para o esclarecimento da matéria. Eu aí parece-me que é uma forma razoável e isenta de apresentar os factos. Se a proposta se mantiver num excerto único, nós não poderemos acompanhar, porque de facto não concordamos com a forma como a informação está transposta neste relatório. Pronto, é essa a sugestão que deixamos numa última tentativa de chegar a um acordo, mas sem nenhuma obrigação, obviamente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, com amizade e respeito democrático, registo a intenção, mas a democracia é bonita por causa destas coisas. O relator, por acaso, sou eu, por acaso discordo de muitas das observações, por acaso não parece que seja o lugar, nem o momento, nem o objeto de discutirmos estas matérias. Teremos oportunidades de discutir, já discutimos variedíssimas, e estou disponível para voltar a discutir e porventura explicar mais uma vez que não é só o deputado Helder Amaral, é quase a maioria da população portuguesa e muitos dos entendidos que acham que é preciso público ou privado, até o próprio Partido Socialista, porque alguns candidatos à direção têm lá escrito, ou qualquer programa eleitoral, têm lá a redução de rendas excessivas. São excessivas, por algum motivo foram excessivas, pode ter sido involuntário, mas são. Mas não querendo prolongar esta discussão, porque não faz nenhum sentido fazê-la aqui, disponível para fazer noutro local, porventura com outros instrumentos, porventura noutros momentos, e acho que a vamos fazer, inevitável, invariavelmente, porque estas ações têm que ter consequência, mas dizer-vos que retiro apenas o ponto, o primeiro parágrafo, e o resto vai à votação, como é a regra normal da Casa e da democracia. Portanto, eu poria à votação, quem vota contra o parecer... Quem se abstém, quem vota a favor, o parecer foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS-PP e com os votos contra do Partido Socialista, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda. Vamos continuar. Podemos abrir, no meio de tanto precedente, vamos abrir esse precedente.
Não, fazer uma declaração para ata neste ponto que...
Só lhe peço que seja curta, porque presumo que o senhor deputado e todos os outros deputados têm, obviamente, trabalhos parlamentares.
E depois os serviços, enfim, podem-me remeter e eu, enfim, colocarei, ou posso até mandar por escrito, mas no fundo é dar essa explicação técnica entre a duração económica e os pagamentos, acho, para que seja facultado ao senhor...
Acho útil e... Opcionário, acho útil, pertinente e bastante elucidativo e educativo. Julgo que o senhor opcionário fará uma nova petição a pedir ainda uma nova revisão da matéria dada. Espero que seja feliz nessa sua explicação. Vamos passar à apreciação da votação do relatório da atividade da sessão legislativa. Não sei se há alguma observação a fazer, pedia-vos aprovação generalizada e, portanto, presumo que tenha esse consenso, portanto, está aprovado. Nos outros assuntos há aqui matéria relevante, mas serei rápido. Propor um prazo para a apresentação de propostas para alteração à PPL 237, regula o regime de acesso ao exercício da atividade profissional de cadastro predial. Gostava de vos dar nota que temos algum trabalho atrasado, pendente, mas é a nossa forma de trabalhar, que é ouvir um conjunto de profissionais, e bem, não tem nada contra isso, peço apenas que os grupos de trabalho e as marcações sejam o mais célebre possível para podermos ser eficientes, eficazes, ainda assim, assim rápidos. E, portanto, o prazo que nós que se propunha era para... daria eventualmente 1 de outubro, mas dia 1 de outubro é uma quarta-feira, portanto vamos pôr para sexta-feira até às 14h30, dia 3, se ninguém soube. Portanto, os grupos parlamentares que pretendam apresentar propostas... É o cadastro predial, PPL 237. 237. É. Comissão para a Pressão da Especialidade, até 27 de 6, baixou em 27 de 6, portanto daria 1, mas vamos pôr até sexta-feira às 14h30, também não teremos nenhuma reunião. Temos na quarta, mas não vale a pena. Sexta-feira, dia 3. Depois temos, com a necessária, isso foi distribuído as audições. Quarta seguinte. Sim, mas não temos reunião antes, não é?
Não temos reunião antes, fizemos um contacto para tentar ter o Ministro da Economia para fechar o pacote do comércio internacional no dia 8, até ao momento ainda não tenho resposta.
Portanto, eu esta parte, esta segunda parte podia passar, porque é as audições dos ministros. Julgo que os deputados têm conhecimento dessas datas, é meramente informativo. Elas também são indicativas, vai depender da agenda e dos respectivos ministros e, portanto, pode ser mudar. Nós temos o Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional, 29 de abril, quarta-feira, às 10. O Ministro da Economia, 14 de janeiro, 11 de março e 3 de junho, já estão. E, portanto, isso é como sempre, portanto, depois muda sempre, portanto, não vale a pena sequer, era só chamar-vos a atenção para estas datas, algumas podem se confirmar, há apenas aqui o Ministro da Administração Interna que não tem indicação de datas, mas isso tem muito a ver com a Comissão da Prevenção da Segurança Rodoviária e, portanto, julgo que essa matéria é meramente informativa, para estarem atentos, para se prepararem convenientemente, a Comissão depois alertará, eu até peço, porque também sou beneficiário desse alerta, às vezes, uma semana antes, um alerta, atenção, que para a semana temos ministro,
assim, que é para estabilizar.
Não havendo... chutado João Viegas, surpreendentemente mais um.
Sr. Presidente, muito obrigado. Também no sentido de facilitar o trabalho da Comissão, foi há pouco aprovado o requerimento para a audição da APRITEL e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e eu faço a proposta... para que estas audições possam realizar no grupo de trabalho das audiências. Não há necessidade de que elas se realizem no plenário da Comissão. E, portanto, era essa a proposta.
Sim, senhora. Nada a opor, julgo que ninguém se opõe sobre essa metodologia. Agradecia o empenho, a dedicação, a amizade e a colaboração nesta Comissão e dava a mesma por encerrada, desejando a todos um bom almoço.